a nível estadual e não vai ser referente ao, ao municipal, onde ele é o fundo no negócio, onde a ponta está lá em cima e o recurso menor chega aqui para o município. Então, não, não devemos ser aqui, não seria demagogo o suficiente para dizer que teria que dar 15%. Acho que isso aqui tem que rever. Nós temos a situação do Fundeb, que é onde se tem mais recursos, mas não pode, a princípio, não, me, não entendo eu, que poderia dar um aumento discriminado a esta classe, mas nós sabemos que é um projeto do governo federal onde o salário estaria aumentando e a gente também, antes de ter o salário, precisa ter dinheiro em caixa para fazer isso. Então, as prefeituras têm que ter condição para isso, para que tenha esse aumento. Não adianta a gente ter uma desproporcionalidade em salário e a prefeitura depois não aguentar pagar. É melhor um salário dividido e bastante pessoas trabalhando do que duas ou três famílias ganhando muito e 50 desempregadas. Então, senhor presidente, a minha condição fica isso, continuo com o meu parecer, que sempre mantive aqui nessa casa por 4 anos, e o importante é essa conquista que foi feita ao servidor público, é um ganho que está tendo de 2 anos para cá e que, com o entendimento do atual prefeito, conseguiu, seguindo a lei que diz o reajuste anual. No mais, senhor presidente, dispenso comentário, aguardo para mais discussões.
Dando continuidade, vereador Chiquinho da Atalaia. Vossa Excelência tem 4 minutos, já mais alguns instantes.
Senhor presidente, como diz o vereador Antônio Massa, seria bom se tiver condições de aumentar o salário dos empregados. Mas, se tomando a situação da prefeitura, eu acho um pouco complicado, porque, como diz o vereador, é melhor manter 50 empregos do que manter 4, 5 famílias ganhando bem e os outros desempregados. Então, eu sou de pleno acordo que seja feito o melhor possível, né, para os trabalhadores, que são mais que merecedores. E demais, senhor presidente. Eu muito obrigado. E é só.
Dando continuidade, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, eu ratifico as palavras do vereador, do líder do DEM aqui, o Antônio Massa, também, ter lembrado que essa urgência foi muito importante. E também parabenizo o prefeito Edmar, que eu acho que está começando bem. Tudo que falar do funcionário público hoje está dando reajuste, aumento, isso é muito importante. Obrigado, presidente.
Vereador Miguel Carioca.
Dispensa comentário.
Dispensado comentário do vereador Miguel Carioca, vereador Salvador.
Senhor presidente, eu sempre fui contra o caráter de urgência nessa casa em alguma determinada situação. Eu acho que a emergência faz a gente agir precipitado. Mas esses projetos que aqui entraram hoje, aquele do Conselho da Criança e Adolescente, é de suma importância para Rio Preto. E foi um projeto simples, mas que vai trazer uma grande valia nessa cidade. E esse projeto hoje, do índice de reajuste aos funcionários, ele não veio com caráter de urgência do executivo. Porque vai ser um projeto, foi, né, um projeto retroativo ao mês de maio. Então, se a gente aprovasse isso na próxima reunião, estaria, de mesma forma, os servidores do município tendo seu reajuste sem qualquer tipo de perca. Mas aprovei a emenda de urgência porque se trata de assunto de interesse do servidor. E isso que está aí, o servidor, igual eu também sou servidor do Estado, a gente, quem que não quer um aumento? Todo mundo quer e fica cogitando. Então, para que não saia na rua amanhã comentário disso ou daquilo e eles especulando muito, cidade inteira já vai ficar sabendo que esse reajuste de 5,83 é do INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Então, a gente não está fugindo nada a menos do que o índice que rege o país. Poderia ser maior? Poderia, mas existe uma lei de responsabilidade fiscal. Se o prefeito ultrapassar os limites ali de 60% ou 54%, ele vai ter que responder judicialmente por isso. Então, espero a compreensão de todos os servidores do município, porque o prefeito não pode ir além disso que está aqui, porque senão amanhã ele responde na justiça, igual tem outras prefeituras por aí afora, respondendo até hoje, porque ultrapassaram aquilo que está ali. Então, está aí os servidores do município com 5,83 no Índice Nacional do Preço ao Consumidor na sua folha de pagamento do mês de maio. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Senhor presidente, todos os colegas vereadores já explicaram bem o projeto. A gente sabe que o aumento não é dos melhores, mas é melhor do que nada, né? Infelizmente, a gente sabe que os salários estão todos defasados, mas a gente agradece a iniciativa do Executivo e espera por melhores notícias sobre o funcionalismo municipal. No mais, eu dispenso comentários. Obrigado.
Dando continuidade, vereador Adilson.
Presidente, eu quero parabenizar o nosso prefeito na valorização dos nossos servidores do município, porque mais vale uma andorinha na mão do que 10 voando. É isso aí que eu quero falar. Muito obrigado.
Senhor vereador Adilson, encerrada a discussão do projeto 1357, vamos à votação do mesmo. Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Sim, presidente.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor presidente.
Vereador Adilson.
Pela aprovação.
Vereador Salvador.
Eu voto sim, senhor presidente.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação, presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Projeto de lei 1357, que autoriza o Executivo a um reajuste de 5,83% aos servidores públicos municipais, aprovado por unanimidade. Cabe ressaltar que é uma luta de todos nós há muitos anos, viemos lutando aí, especialmente os vereadores já estão aí no seu terceiro mandato, eu acho que são os mais velhos da casa, vereador Zé Benedito, vereador Salvador, que tenho certeza que em poucas vezes vocês viram esses aumentos como a lei determina. Então, nós estamos votando hoje o aumento previsto na lei, mas que, se eu não me engano, só a título de esclarecimento, a prefeitura hoje já está com 49%, quase 50% do seu limite na folha de pagamento, porque caiu a participação, então caiu também a média. E o limite prudencial que os órgãos aí determinam é 50%, 51%. Então, tá com esse problema, com esse aumento agora, vai atingir esse limite prudencial, o que é. Mas o servidor público está vendo que, mesmo em tempos de crise, está tendo a atenção que merece. Vamos agora, dando continuidade ao projeto de lei 1355, que ele regulamenta a posse responsável de cães e gatos no município de Rio Preto e dá outras providências. Lembrando que tem parecer favorável das comissões, sendo que a comissão, o vereador Francisco da Atalaia, indicou uma emenda ao artigo 5º, desse projeto. Então, eu peço para a leitura da emenda do projeto e depois da emenda também do mesmo projeto.
Projeto de lei número 1355 de 2009. Regulamenta a posse responsável de cães e gatos no município de Rio Preto e dá outras providências. Emenda modificativa número 3 de 2009. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 5º do projeto de lei número 1355 de 2009. O vereador infracinado, na condição de membro da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, nos termos regimentais e uma vez ouvido o plenário desta casa, apresenta para devida aprovação a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 1355 de 2009. Artigo 1º. Parágrafo 1º. Cães bravios e cães que circulem em locais onde exista grande aglomeração de pessoas deverão fazer uso de focinheira nos moldes e condições dispostas na Lei Municipal nº 1153, de 2 de fevereiro de 2006. Esta emenda, depois de aprovada, fará parte do projeto de lei nº 1355, de 2009. Sala das Sessões, 26 de maio de 2009, Francisco da Silva Coutinho.
Como a emenda e o projeto já têm parecer favorável das comissões pertinentes, vamos primeiro à votação da emenda, que é, se Vossa Excelência preferirem, a discussão acerca da emenda e do projeto, e depois votaremos primeiro a emenda e depois o projeto. Então, Vossa Excelência, preferem discutir o projeto primeiro?
Senhor presidente, eu acho que não podemos discutir o projeto junto com a emenda, né?
Então, vamos lá, vamos pela ordem, vereador Antônio Márcio.
Tá certo, senhor presidente. Senhor presidente, nós sabemos que isso aí é uma coisa necessária, e até um caso específico lá da minha família, há pouco tempo meu filho foi atacado por 5 ou 6 cão, um menino mais novo, o Arthur, e se não fosse uma pessoa que estava próximo, no momento, ele tinha sido sofrido coisa mais grave. Então, é uma preocupação, e até agora eu me preocupo com outra coisa, presidente. Nós estamos aqui vizinhos de Parapeúna, e você sabe que nós transitamos aqui dos dois lados, os moradores de Rio Preto, cidadão de Rio Preto, como também os cidadãos de Parapeúna. Nós deveríamos entrar em contato com essa casa, né, fazer um ofício ao vereador ali, representante Pedro, né, o Pedro Graça, para que também fosse tomada a mesma iniciativa ali em Parapeúna, talvez até com a lei lá para o município de Valença, ou que fosse uma parceria com a prefeitura de Rio Preto, não sei qual seria a forma mais correta, mas se fosse feito isso, porque daqui a pouco trata dos cão lá do outro lado e nós vamos ter o mesmo problema de cá, né? Nós sabemos que isso acontece aqui, nós somos cidade vizinha, a gente tem que tentar fazer tudo em conjunto, principalmente nesse caso aí, né? E isso aí também evita uma parada de coisa, estamos sabendo aí que estão soltando cachorro lá de outra cidade no nosso município. Lá na minha fazenda, de vez em quando, aparece 2, 3 cachorros, 7 quilômetros daqui. Então, o nego vai lá, solta lá e a gente que se vire com eles. A gente não sabe de onde vem, não sabe se é bravo, se não é. Então, corre risco aí a comunidade. A gente pede assim, tem pessoas que realmente tratam do cachorro na rua, sem problema, leva o cachorro para casa e trata dele em casa. Ele vai lá, adota o cachorro. Né? Está aqui o nosso veterinário, aqui do que eu quero parabenizar pela presença aqui. Isso aí, projeto, você já tinha até me falado antes, é de grande importância. Mas essas pessoas que gostam de cão, trate dele na sua casa. Leve para lá para o quintal, arruma direitinho e trata. Porque tratar na rua, e ainda mais tratam com carne, os cachorros ficam agressivos. Há pouco tempo cheguei de madrugada aqui, por volta de 12h30, 23h30, parei na rodoviária ali, para descer do carro, foi um sacrifício. Cachorrada estava em volta ali, latindo, tá ligado? Então, você imagina isso com a criança, imagina com um bêbado que fica deitado na rua aí, o que um cachorro desse não pode fazer? O cara sem querer dar uma abraçada no cachorro lá. Então, são providências que têm que ser tomadas, e é claro que tem que respeitar o direito do animal, né? Nós sabemos disso, né? Tem que ter um local adequado para isso. Até há pouco tempo atrás, teve um projeto aí de caça, onde castrava os cachorros, né? E aí, com certeza, diminuiu um pouco o número de cão na cidade. E isso aí é uma coisa que é benéfica. A mesma coisa, daqui a um tempo, nós temos que ver os outros animais. Né? Há pouco tempo tinha um cavalo correndo na rua aí. É preciso olhar isso, né? Os donos desses animais ter também um respeito com a nossa cidade. Né? Porque aí é uma cidade que nós estamos aí brigando há quanto tempo sonhamos com turismo, né? E há quanto tempo a gente vem batalhando com isso. E um cavalo pastando no jardim não é bom, não. O turista não gosta, não. Se ele estiver arriado lá, ele não é capaz de montar e andar, né? Mas se ele estiver comendo no jardim lá, não vai gostar disso, não. Então, senhor presidente, a gente pede também a questão do cachorro. Parabenizo o executivo que está fazendo esse projeto. Ao Lucas, né, que está encabeçando isso lá. Lucas, aí é isso mesmo. A gente tem que pensar para frente. E a nossa cidade não é pequena, não. Ela é grande. Porque quando fala um projeto desse, fazer um projeto desse para uma cidade igual Rio Preto, mas ele é grande e Rio Preto é grande o suficiente para ter esse projeto e para que isso funcione. No mais, muito obrigado.
Pela ordem, vereador Chiquinho da Atalaia.
Senhor presidente, isso aí é sumar esse projeto, porque esse final de semana mesmo tivemos um acidente aqui, mesmo aqui na entrada da rua José Fernando Fagundes, que vai para Atalaia. O rapaz está internado em Juiz de Fora, em situação grave, acho que quebrou o maxilar. E, quer dizer, é fundamental que esse projeto seja aprovado, porque, embora os vereadores já devam aparecer positivos, mas que seja realmente executado, né, que, de forma respeitando o animal também, né, e que faça valer essa lei, e que esteja lá o veterinário para respeitar o animal, todos os animais que for realmente entrar nessa área. E é só, meu senhor presidente. Muito obrigado.
Pela ordem, vereador Zé Benedito.
Senhor presidente, esse projeto é muito fundamental, porque eu sempre aqui, em todas as reuniões, eu cobrei, pedi, inclusive há poucos dias aqui embaixo da Câmara mesmo, tinha mais de 15 cachorros. E em pouco tempo, até a Dona Terezinha foi mordida dentro da igreja. pelo cachorro dentro da igreja. Isso é um absurdo. Agora, senhor presidente, eu quero falar sobre 6 anos atrás. Dr. Gilberto operava cachorro no campo divino, era muito importante. Até eu cheguei a presenciar umas 3 operações, muito importante. Tá certo? Doutor Gilberto foi um exemplo de Rio Preto fazendo. E esse projeto que o senhor fez também da focinheira, junto com o Francisco aqui, que já tinha sido feito por Francisco, muito importante. Parabéns para você, o Léo também, o presidente Léo está no meio. E agora, eu não posso deixar aqui de dar os parabéns a esse menino Lucas aqui, porque eu sempre estou sempre jogando pietéria com ele. Entendeu? Lá na quadra, lá eu sei que ele joga bem, né, Lucas? Mas eu sempre cobrando dele, Lucas, eu preciso desse projeto do cachorro. Muita gente não entende o que é o projeto do sobre os cachorros. Há muita gente, não, o cachorrinho tem bonzinho, vai matar o cachorro. Não, isso tem. É claro que agora, presidente, além do Lucas ter feito com um menino bom, menino novo, filho da falecida dona Vilma, que é a minha professora, do Paulo Roberto, um menino que está dedicando a nossa Rio Preto aqui. Tá certo? Eu sei a dedicação, mas eu sei que também vai faltar um canil. Eu sei que tem que fazer um local para prender esse cachorro, que inclusive tem que ser potenciado. Tem um projeto bonito aqui, mas eu acho que falta um canil. Presidente, é muito bom. O doutor de Mata de parabéns e o nosso veterinário também. Muito obrigado, presidente.
Pela ordem, vereador Miguel Carioca.
Ô, presidente, essa lei é boa. Os colegas vereadores já falaram. Dispensa comentar.
Meu nome é vereador Miguel, vereador Salvador.
Senhor presidente, essa lei, para mim, é uma das melhores que já passou aqui na Câmara até hoje. Para nós, essa aí é a lei da sobrevivência. Quantas pessoas já foram lesadas neste município por causa de um cachorro solto na rua? A gente não conseguia nem enumerar. Esse acidente que aconteceu aqui na entrada da Atalaia, igual o Francisco falou, o menino quebrou a mandíbula 4 lugares, porque o cachorro entrou na frente da moto. Isso é porque ele estava devagar. Se ele estivesse correndo, seria muito pior. Então, eu acho assim, tem muita gente que defende o animal solto, trata do animal na rua, tudo bem, mas qual a diferença que existe? Aí fala assim, ah, vocês vão sacrificar o animal, vocês vão fazer injustiça. E eu pergunto a todos vocês, que diferença existe um cachorro de um porco, de um boi, de um frango? Todos eles são sobreviventes. O porco você não cria para sacrificar para comer? O boi não é a mesma coisa? Então, por que deixar o cachorro abandonado na rua e atacando a gente? Então, ele está invadindo o nosso espaço. Bom seria se viesse alguém aqui para fazer uma explanação de toda doença transmissível de um cachorro ao ser humano. Vocês não pensam que eu não me preocupo quando eu vejo ali no parque aquelas crianças brincando, ou mesmo na areia do jardim, as mães já não estão levando mais as crianças lá. Eu já passei a observar isso. Por quê? Por causa do micróbio transmitido pelo cachorro. Ô, veterinário, se eu estiver falando alguma coisa aqui errada, você pode me corrigir aí.
Só um minutinho.
Sim, perdão.
Vereador, inclusive, eu até esqueci de falar, nós temos uma quadra de peteca na Rua de Baixo, inclusive as farmácias estão ficando ricas com tanta pomada que nós estamos comprando. Está dando micróbio de gato, de cachorro, não, testemunho aqui, está o menino presente, está ele presente lá, são 10 pessoas com micróbio na perna. Nós estamos todo mundo colocando as farmácias ricas. Obrigado.
Pois é, isso que o Zé Bendito está falando não é exagero não, realmente é verdade o que acontece. Você passa pelas ruas, você vê sujeira de cachorro em todos os lugares, está contaminando tudo. Então a gente tem que tomar uma providência enquanto antes. Ali no jardim, tinha uma cachorra parida ali com 8 cachorrinhos. Agora à tarde mesmo, a nossa funcionária aqui, a Soleni, presenciou uma cachorra carregando um filhotezinho já morto na boca, passando aqui, ó. Então, olha só o quanto que vai isso. Então, a gente tem que tomar uma medida, não é para mim, que já estou velho, já estou quase no final de carreira, mas e sim, e o meu neto, e o neto de cada um de vocês, os filhos, os irmãos, a criança não tem noção do perigo, não. Ela põe a mão na areia, põe na boca, amanhã o que vai acontecer? A prefeitura vai arcar com as despesas, porque vai encher PSF, vai encher posto de saúde, os consultórios com as crianças, além do sofrimento que traz para ele. Por quê? Por causa de um cachorro. O que o Zé Benedito falou aqui, eu já tinha ouvido esse comentário já há mais tempo, as outras cidades, em vez de sair com um projeto desta qualidade, não. Eles fazem o seguinte, pega, aprisiona os cachorros e solta em outros municípios. Aqui perto do Matadouro, soltaram aqui de madrugada uma Kombi cheia de cachorro. Aí, você fala assim, o cachorro está abandonado na rua, mas muitas das vezes não é da população de Rio Preto. Esses cachorros vieram de fora, ele vai para casa de quem? Para a minha não vai, para a sua também não, ele vai ficar onde? Na rua. Esse aqui é o problema que está acontecendo. Então, esse projeto vem regulamentar isso aqui, vai falar, ah, vai acabar, eu não posso ter o meu cão. Pode sim, você pode ter seu cachorro, você pode, enfim, tudo. Mas o cachorro seu, é seu. O que vai acabar com esse cachorro que está vindo de fora para cá? Porque a gente tem que tomar uma iniciativa. Porque a gente acaba com o cachorro, ele acaba com a gente. A verdade é essa. O gato transmite a toxoplasmose, enfim... Eu queria ter que viesse uma pessoa aqui para dar um esclarecimento desse para a própria sociedade, além de várias alergias que acontecem nas crianças. Então, isso aí são coisas graves. E esse projeto vem regulamentar isso aí. E no mais é só, senhor presidente.
Pois não, vereador Salvador, dando continuidade, vereador Wellington.
Senhor presidente, eu parabenizo a iniciativa do executivo nesse projeto, onde a intenção é regulamentar a criação dos animais domésticos em nosso município. Como nós vemos aí diariamente, muitos cães que vêm incomodando a população, sujando as ruas, fazendo barulho e sem contar no risco de transmissão de doença. Com isso, né, criando o canil municipal, onde os animais seriam tratados por funcionários treinados e sem contar que será feita a identificação do animal e seu respectivo proprietário. Podemos dizer até que será criada uma secretaria de atenção básica aos animais domésticos, sendo esse projeto uma forma de controle das boas condições de higiene e sanitária da nossa cidade. Obrigado.
Dando continuidade, vereador Adilson.
Senhor presidente, eu queria parabenizar as palavras do colega Salvador, que falou tudo. Hoje, há pouco tempo, as crianças do jardim não queriam mais brincar, as mães não queriam levar mais os cachorros. Né? Quer dizer... as crianças por causa de cachorro. E parabenizar o nosso colega também, Chico Latalai, pelos projetos. E para ter uma ideia, eu um dia na minha casa, eu estava lá de dentro do muro, passou um cachorro e eu para espantar. Ele deu um tapa no muro e ele me avançou. Eu estava lá de dentro do muro da minha casa. Então, parabéns. E no mais é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Encerrada a discussão do projeto 1355, antes da votação, quero só fazer um testemunho da luta que foi do Lucas, veterinário da prefeitura aí. Ele não gosta de falar dele, não, fica tímido, né, vereador Zé Benedito? Mas é a luta que ele teve para apresentar esse projeto, que é um projeto que nós temos também que ver, que ele visa principalmente proteger a população, resguardar o direito do cidadão, mas também... proteger os animais aqui citados, para que também não fiquem aí na rua, vivendo aí na rua sem condições. Então, vamos à votação do projeto. Vereador Antônio Márcio.
Sim, senhor presidente.
Vereador Wellington.
Voto sim.
Vereador Zé Benedito.
Pela aprovação.
Vereador Salvador.
Pela aprovação.
Vereador Adilson.
Pela aprovação.
Vereador Chiquinho da Talaia.
Pela aprovação, senhor.
Vereador Miguel Carioca, Miguel do Funil.
Sim, presidente.
Projeto 1355 aprovado por unanimidade. Temos agora a palavra livre dos senhores vereadores. Vale lembrar, Vossas Excelências, que na data de ontem, dia 25 de maio, foi comemorado o Dia Municipal do Produtor Rural. Projeto dos vereadores Antônio Márcio e Wellington. E o Dia Nacional do Trabalhador Rural, também comemorado no dia 25 de maio. Então, lembrando a Vossas Excelências, e vamos dando continuidade à palavra livre ao vereador Antônio Márcio. Vossa Excelência tem 4 minutos.
Senhor presidente, boa noite, assistência, boa noite. Caros ouvintes da Rádio Liderança, boa noite. Funcionários da Câmara aqui. Senhor presidente, primeiro falando em servidor público, senhor presidente, foi o projeto aqui aprovado.
Eu já pedi ao doutor João que olhasse para nós. Não, nós não podemos estar fazendo um projeto dessa autoria, mas com certeza um pré-projeto, onde nós concedemos aos professores, presidente, aquela especialidade. O cara faz um curso, né? Então ele tem uma faculdade, ele ganha mais 5%. Se ele faz uma pós-graduação, mais 15%. Que a gente faça um pré-projeto em caminho executivo, colega, aí o nosso advogado, que encaminhe o executivo um pré-projeto para que isso estenda ao servidor municipal no contexto geral. É a função específica do cargo. Não adianta fazer medicina e trabalhar aqui embaixo no escritório e ter isso aí. Então vai ser proporcional ao cargo, evidente, se faz direito, se tem um ganho, até para incentivar o servidor municipal de outra categoria a estudar, a melhorar a sua condição, a fazer cursos, né, a melhorar a qualidade e, com certeza, melhorar a situação do trabalho prestado pela Prefeitura Municipal de Rio Preto ao cidadão de Rio Preto. Então fica aí a sugestão, estou aguardando o doutor João Paulo que nos prepare esse pré-projeto, que de antemão a gente apresente ele à Câmara aqui e depois seja encaminhado ao Executivo. Também, senhor presidente, o dia do produtor rural, o dia do funcionário também rural foi ontem, eu estava aqui com algumas ideias, pedi ao doutor João Paulo também, né, que através de Vossa Excelência, presidente dessa casa, que fosse feita uma consulta. O leite, eu não vi hoje, ontem comecei a pensar sobre isso, sobre a isenção do ISS, do cara que compra, dos laticínios que compra do produtor rural. Então o município isentaria, né, fazia isenção das pessoas que comprassem esse produto do produtor, que seriam os laticínios, né, as pessoas que têm legalizado, e isso seria repassado ao produtor rural. É pouco, mas às vezes pode ser 1 centavo, 3% ou 2 centavos, mas serviria de incentivo ao produtor rural no leite, não só agora, mas também, né, um ganho ao produtor rural. Isso muitos até sonegam. Então haveria um interesse do produtor rural em cobrar isso aí, né, porque ele teria o direito nisso aí, e com certeza, com esse interesse, melhoraria a condição dele com o melhor preço e também talvez até em arrecadação para o município. Então fica aí, pediu o doutor João Paulo que olhasse, parece que a Prefeitura de Juiz de Fora tem um projeto dessa forma, um incentivo dessa forma, que fosse visto esse projeto para a gente desse entrada nessa casa aqui, para que poderia o produtor rural ser beneficiado. Senhor presidente, eu falei com a excelência que estaria fazendo os requerimentos aqui hoje. Então, eu queria fazer, nós fizemos aqui 5 requerimentos, na verdade foram 4. E que você sabe que o vereador tem um prazo para que responda esse requerimento da mesma forma que o executivo tem para nos dar, fornecer os dados no qual nós requisitamos. O requerimento número 2, senhor presidente, foi aquele decreto da calamidade pública da ação social. Ele vem completo, senhor presidente. Ele consta aqui, só que veio os produtos, né, veio até onde hoje se encontra. Tem aqui um contrato dizendo uma pessoa que cedeu um local para colocar essas coisas, mas não vem aqui quantidade, o da calamidade pública não vem nada, os custos disso aí. Então, que nos fosse enviados os dados corretos para que a gente possa fazer uma avaliação e encaminhar devidamente, cumprir o regimento interno dessa casa. O requerimento número 3 é sobre os gastos do carnaval. Vê aqui, R$ 129.876 e pronto. Não fala com o quê, nem onde, nem arrecadação, então que viesse explicado para a gente ter, fornecer as pessoas, né? Porque fala assim, 129 mil, as pessoas, nossa, gastou 129 mil no carnaval? Vão achar muito, ou vão achar pouco. Então é preciso que a gente tenha isso na mão para estar justificando as pessoas que a gente é cobrado, né? E principalmente mostrar isso para a população. A mesma coisa, o requerimento número 4 está ok. É onde se fala sobre as estações municipais, elas estão em nosso poder. Quando precisar de alguma, eu, que no caso fiz junto com o vereador Zé Benito e o vereador Hélio, estaremos passando esse pedido ao executivo ou estaremos indo lá, como nos colocou à disposição, para ver esse requerimento. O requerimento número 1, senhor presidente, é um pouco mais complicado, eu vou até explanar um pouco sobre ele aqui, que é a folha de pagamento. Foi nos fornecido uma folha de pagamento? Eu até, senhor presidente, eu teria tempo para responder o requerimento, no caso, em separado, né, senhor presidente? O caso do requerimento número 1 é a folha de pagamento. A folha de pagamento está aqui. Andei já consultando o vereador, o nosso advogado João Paulo, conversei com alguns vereadores. Essa folha me deixou muito preocupado, senhor presidente. Nós estamos vendo alguns cargos criados aqui sem autorização da Câmara. Foram denominados cargo, eu vou dar alguns exemplos, como auxiliar de serviço urbano, auxiliar de serviço rural, marcador de consulta. Então, esse cargo tem que ter uma aprovação da Câmara para que o Executivo possa ter essas pessoas. Senão, começa a criar cargo, contrata e nós como vamos ficar aqui? O Legislativo vai passar? Né? Então, a gente pede que daqui para frente, eu não sei como vai ser feito para trás, no meu entendimento, por algumas consultas. Abra que exceção. Como disse na última reunião, é responsabilidade nossa, porque nós, vereadores, no futuro, podemos estar pagando por isso aqui. Nós estamos autorizando e deixando que contrate e, com cargos ilegais os funcionários. Não existe esse cargo no plano de cargo salário. Esse cargo não existe. Marcador de consulta, auxiliar de serviço urbano, auxiliar de serviço rural, e tem até alguns erros. Né? Tem gente que está na folha no pagamento que, segundo informação, não estão recebendo. Agora, se está na folha de pagamento, né, vão citar que estão recebendo. Existe aqui também, senhor presidente, pessoas acumulando 3 cargos. Tem pessoas com acúmulo de 3 cargos. Isso é ruim para a pessoa. A hora que for verificar, ela vai ter que restituir o cofre público. Então, que sejam tomadas as devidas providências. Não vou citar nome para não ficar ruim para as pessoas. Acho que é questão ética. Eu não estou citando nome de quem está com 3 cargos. Não sei se estão recebendo 3 salários. Que às vezes está aqui constando e não está. Mas essa aqui é uma folha oficial fornecida pela prefeitura. Existe aqui, senhor presidente, o caso de médico clínico geral, onde o salário está em 950. E tem médico clínico geral ganhando R$3.600. O mesmo cargo, a mesma função. Um ganhando 950, o outro 3.600. É, mesmo com hora extra, que eu acho que pode 40% ou 50%, não vai atingir nem R$1.500. Então está aqui, eu já mostrei para alguns vereadores, a gente quer o seguinte, a gente quer que corrija. Não vou aqui pedir, ah, que vão... E depois para trás, que o senhor como presidente dessa casa veja as medidas que vão ser tomadas. Né? Então que informe os órgãos aí para que tome essa atitude, e com o executivo, e eu acho que daí nós estaremos resguardando nós, vereadores, né, para que não permaneça esse erro, né, que seja enviada uma lei para a Câmara, que seja feito de alguma forma, questiono também a contratação de outros serviços aqui, mas segundo informação, a gente discute daqui e dali, até pediu ao João Paulo que levantasse todas as leis de contratação do município, que ele poderia continuar contratando, mas aí tem um concurso público. Então, só concluindo a resposta desse requerimento, senhor presidente, eu peço que isso seja visto, que a posição seja tomada por essa casa em nome de Vossa Excelência, que foi aqui constantemente um defensor disso, que a lei seja feita e seja cumprida, até para a gente ter responsabilidade, porque eu acho que isso aí fica a responsabilidade do vereador. Então, nós, como fiscalizadores, eu acho que nós não podemos permitir que isso aconteça. Muita coisa, gente, pode ter passado, pode passar, mas isso aqui está aqui, eu fico conversando com alguns vereadores, uma coisa que, no meu entendimento, está irregular. Criar cargo, sem autorização, sem botar função, sem botar carga horária, sem estipular salário, inclusive com estipulação desse salário. Olha, está aí, se alguém quiser concluir, está aqui. Ó. Médico em geral, R$3.600. Médico clínico geral. Médico clínico geral, R$932. Então, a gente tem que ver isso. Eu queria que todos os médicos ganhassem R$3.600, viu? Mas não tem nenhuma lei na Câmara que autorize isso. Agora, senhor presidente, no mais, a gente vai aí pedir uma posição, os requerimentos da folha de pagamento, eu quero que essa casa tome as providências cabíveis, informar o executivo que imediatamente, no meu entendimento, se for isso jurídico, tome as atitudes. Senão, daqui a pouco... E outra coisa, nós temos informação, tem estagiário trabalhando, correto, nós queremos isso, mas que está na folha de pagamento como funcionário da prefeitura. Inclusive com criação do cargo para essas pessoas. Então, se for criar, se for botar menor para trabalhar acima de 16 anos, eu não sei como é a legislação disso aí, pode esclarecer depois o advogado, que seja regulamentado com uma lei na Câmara, para que isso fique legal, para que não dê problema, isso aí não vire depois alguns processos, o senhor sabe, da Copeva, que tem vereador pagando indenização junto com o ex-prefeito. Então, é preciso que isso olhe, porque daqui 10 anos eu não quero estar aqui pagando dívida por ausência de poder, não. Então, senhor presidente, os requerimentos estão devidamente questionados. Eu quero que me passe as informações dos outros, né? E no mais, senhor presidente, a gente espera assim, nós estamos aí há 6 meses com o governo, vai para 6 meses, né? Agora está na hora, aí já falei isso uma vez, né? De estar arrumando aí a cidade, né? As ruas, as estradas estão passando a máquina. É preciso que arrume as estradas da mesma forma que nós falamos anteriormente lá na gestão passada, né? Que na seca a estrada é boa, mas nas águas vem a chuva, acaba com. Então que seja feita uma estrutura que foi cobrada, que eu também cobrei. Não adianta falar, mas você estava no executivo, não fez? Eu não tinha caneta na mão, não. E com certeza eu cobrei muito. Às vezes a gente não consegue fazer o que a gente quer. Já deixei isso bem claro para algumas
pessoas. Vereador, Vossa Excelência está com 10 minutos.
É só porque eu respondi os requerimentos, eu teria tempo para responder cada um, né? No mais, senhor presidente, a gente aguarda para maiores discussões aí. Eu quero parabenizar o Lucas. Aí, Lucas, agora vamos trabalhar, o projeto está na mão. O que é importante agora é pegar firme e trabalhar aí para que isso aconteça no município de Rio Preto, que nós sabemos da importância disso. Tá certo? Senhor presidente, no mais eu resguardo aí. Muito obrigado.
As solicitações serão encaminhadas através de ofício à Prefeitura. Em relação ao requerimento número 1, Vossa Excelência, por favor, passe depois as solicitações à assessoria jurídica dessa casa para indicar as medidas cabíveis a serem tomadas e o teor do ofício ser enviado ao Executivo Municipal para regularização, caso queira, do exposto por Vossa Excelência. Dando continuidade, vereador Zé Benedito.
Boa noite, presidente, colega, assistência, ouvintes da Rádio Liderança. E queria parabenizar a Fábio aí pelas palavras hoje. Tá certo? Primeiro lugar, presidente, deixar a emoção de pesar a família familiar da Márcia. A Márcia, irmão de Zé Diego, pessoa deixa irmão, deixa mãe, deixa filho, e deixa saudade. Também, presidente, queria requerer ao executivo calçamento da Formiga, o pessoal está cobrando, arrumar passeio na rua Pedro Fazenda, é a rua onde mora meu tio. Meu tio está cobrando hoje, está com 85 anos de idade, e eu estou preocupado que ele vai me ver duas vezes na minha casa de noite para cobrar, porque arruma com urgência, ele é muito complicado ali. Também, já pedi também, senhor presidente, a passarela também, que arruma a passarela, que eu passei esse dia agora, está enferrujado. E fiquei olhando lá, está muito perigoso a passarela. Está ruim outra vez? Senhor presidente. Não estou mexendo. Senhor presidente. Pega outro. Senhor presidente, agora eu queria falar sobre o Esporte Clube Rio Preto mais uma vez. Tem muita gente na cidade que quer ajudar o esporte. Hoje o esporte encontra calamidade, triste o esporte. Estou tentando fazer. Eu estou 10 anos no esporte direto. Tem eleição 2 em 2 anos. Já estou cansado de dizer, hoje eu sou um presidente interino. Estou querendo ajudar o esporte. Fico lá, mas não tem verba. Tem tanta entidade, tanto campo que entra dinheiro, sai dinheiro, mas o esporte não entra, não sai, fica lá. Essa semana eu fiquei satisfeitíssimo com o doutor Edmar. Fui conversar com o doutor Edmar e vai continuar a pagar o Heitor a partir do primeiro. Mas o campeonato, o pessoal da Safira, tem muita gente falando aí, campeonato não sai, não sai. Eu conversei com o Bajona aqui, todo ano o Bajona que faz o campeonato. Nós estamos precisando, senhor presidente, eu queria até pedir o vereador Salvador, o senhor da situação, o campo hoje precisa de 3 dias de serviço. Os vestiários estão péssimos, água vazando. E já começaram, o prefeito começou, parabéns ao prefeito, mas que termine, 2 dias termine. Em 1º de junho, senhor presidente, vamos fazer o campeonato. O pessoal da Safira está cobrando, mas hoje não existe nem diretoria do esporte. Eu sou um presidente interino que eu estou lá. O senhor também faz parte, mas a gente está aqui perdido. Precisa fazer uma nova eleição, precisa que alguém que interessa com o campo divino, que alguém que interessa que o esporte entre em campo outra vez, que o esporte das crianças. Hoje o senhor deu, ajudou o ônibus aí para embater aí, vai semana que vem. O esporte que as crianças estão satisfeitas, tem mais de 100 crianças. Eu preciso da ajuda de vocês, que eu não vou ficar mais, eu quero fazer até parte da chapa para ajudar. Eu preciso até que alguém interesse ser presidente do esporte, que vá fazer uma reunião, até presidente, eu queria que quisesse marcar uma reunião aqui na Câmara, convidar todo mundo do esporte Clube Preto que queira participar, que queira pegar o esporte. Hoje eu já estou, como diz o Salvador, eu estou velho, ele está velho, nós estamos chegando entregando já. Eu já estou cansado de esporte Clube Preto, mas eu quero ajudar. Estou lá segurando a peteca, mas não estou aguentando mais. Pode falar,
presidente. Só falando aí do esporte, o vereador, eu acho, na minha opinião, até mesmo para facilitar, para que a prefeitura pudesse ajudar, tinha que ter uma diretoria constituída, com ata, com tudo, de fundação, ou até mesmo da própria eleição do esporte, que até hoje não tem. Eu era sócio lá, fui votar lá, o Antônio Márcio era o vice-presidente, nem direito de votar ele teve uma vez, de tanta coisa que fizeram ali, de tanta maracutaia. Então, o que acontece? Hoje, o prefeito vai repassar o quê? Para quem? É igual a Vossa Excelência mesmo está dizendo aí que o senhor está lá interinamente, mas também não está constituído de poderes legais para aquilo lá. Então, o primeiro que tem que ser feito, eu acho que é fazer uma diretoria, ou então municipalizar o campo do esporte, passar aquilo para a prefeitura. Aí a coisa muda de figura. E só tem Rio Preto a ganhar.
Está de parabéns, vereador, que eu estou 10 anos nessa luta, nós estamos 10 anos, e muita gente olha, tudo bem, rapaz, Santa Casa, vamos ajudar, mas o esporte hoje é muito fundamental, tirar as crianças da droga, tirar as crianças da rua, é fundamental. Então é o seguinte, tem que fazer uma diretoria, eu estou lá hoje, pessoal, olha, o Zé Bandido é presente, sou não, se o Tico fechou o campo, ele acabou, acabou, quem que é presidente hoje? Eu e tô, nós estamos tomando conta lá, mas agora concordo, eu tô, tem 50 anos lá dentro, gente. O pessoal fala do teu problema, mas é uma pessoa que ajuda o campo, é o meu amigo, estou lutando por ele, não pode deixar isso sair de lá, mas vamos juntar todo mundo, vamos brigar para o esporte. Eu acho que o Salvador, já tive até uma briguinha com o Salvador aqui, mas isso já passou, é um amigo meu, mas foi verdade, hoje está esclarecendo tudo, estou discordando dele não, nós não brigamos, não discutimos, mas hoje estou falando a verdade, com a diretoria tem que ser feita, presidente, eu preciso da ajuda de vocês, vamos fazer uma diretoria, vamos votar. Quem que candidato a presidente, vamos lá. O esporte é um campo ótimo. O Antônio Márcio foi presidente, ajudou. Está aqui, todo mundo participou. Ah, pode falar.
Vereador Cida Bendita, eu tive esses dias, até comentando isso aí com os amigos, e tem pessoas interessadas lá. Inclusive, aparentemente, sim, né? Interessada. Eu sei que parece, aparentemente, que estava interessada lá e que quer fazer parte lá do esporte. Né? Principalmente da diretoria.
Tá bom. Né? Vamos fazer agora, eu vou pedir ao presidente, se você autorizar, que diga que nós podemos fazer uma reunião aqui e convidar todo mundo que quer participar do esporte aqui na Câmara. Para a gente já falar com o Salvador dessa ata, que hoje não tem nem ata, já assumiu tudo. Teve eleição? Teve. Eu vou falar a verdade, eu fui eleito uma vez sem estar lá. Estou falando a verdade. Por quê? Que ninguém quis. Ninguém quis pegar o esporte. Mas, Francisco, o que acontece é quando entra dinheiro na entidade, num campo, todo mundo quer. Quando não tem dinheiro, todo mundo vive e corre. Agora não tem dinheiro não, lá não tem não. Lá quem que arruma as coisas é dinheiro do bolso de um, é dinheiro do bolso. O Miguel paga para jogar bola R$15, para pagar o Heitor, para pagar a conta de luz do campo. Aí gente, tem muita gente, outro dia na sua filha falou, mas o Heitor está pegando dinheiro. Então o senhor paga a conta de luz para jogar bola, porque lá tem luz para pagar, entendeu? Então ele falou, fazer um convênio com a prefeitura, até municipalizar o vereador. Eu até porque tem muita gente que gosta do esporte, tem um nome do esporte. Eu não sei se é viável isso, mas... É pensar, tem que pensar, tá certo? Agora, mudando de assunto, o presidente, poderia marcar uma reunião segunda-feira aqui? Você está ordem, sete. Então, vou marcar a data, tá bom? Eu até anuncio aí na rádio, qualquer coisa. Senhor presidente, outra coisa que eu queria falar, sobre as casas populares lá embaixo, presidente. Eu estava vendo, hoje eu fui lá outra vez, requerer o prefeito aí agora, inclusive, que ali em frente vai ficar perigoso, fábrica e casa. Redutor de velocidade em frente, tem que fazer com urgência, que passa carro lá a 120, 110, e vai ficar perigoso em frente às casas populares, tá certo? Senhor presidente, vou falar outra coisa, o calçamento da Rua de Baixo terminou, eu tinha que parabenizar primeiro o Inácio Ferreira, que começou com o calçamento, e o Dimar terminou. Parabéns aos dois, primeiramente o Inácio e o prefeito, que não parou e continuou. Requeria também, senhor presidente, a retirada de lixo no cemitério aqui, no nosso espaço, né, que tem um entulho parado lá, o pessoal está reclamando. Agora temos, senhor presidente, foi um projeto votado aqui sobre o passo, o pessoal para ganhar... passe, 100%, 50%, para ir no ônibus. Então, eu vi no projeto, já procurei o doutor Rodrigo Gomes, ele disse para mim que tem 120 dias. Claro que o projeto está dizendo 120 dias para arrumar. Mas os 120 dias, e agora acho que está arrumando até uma comissão. Mas o pessoal está querendo saber, presidente, que, eu não sei se alguém sabe aqui, porque o pessoal pergunta para mim, quando passou na Câmara o projeto, mas como é que está o andamento do projeto? E eu não estou. O vereador poderia, você sabe, alguém explicar... Como é que está? Agora, eu soube, doutor Rodrigo, que é o seguinte, tem uma comissão que está sendo feita e tem 120 dias para começar. Não é isso, presidente? Será que é isso? Tá bom. Senhor presidente, também tem uma... Eu queria falar de cemitério. O cemitério é o seguinte, todo mundo vende aqui terreno para poder sepultar todo mundo. E esse dinheiro, senhor presidente, não sei que poderia fazer um projeto, nós todo mundo junto aqui, esse dinheiro, quando a pessoa comprar um terreno no cemitério, esse dinheiro poderia ficar num tipo uma caixinha para poder arrumar o cemitério. Arruma a sepultura, arruma tudo. Compra lá um terreno, R$300. Onde vai o dinheiro? Tudo bem que a prefeitura tem gasto com funcionário. Eu poderia fazer um projeto que esse dinheiro ficasse lá disponível para arrumar o cemitério. Tá certo? Com a venda dos terrenos. Eu queria que vocês concordarem.
Vereador Zé, só uma parte, só nesse caso aí. E até quanto ao cemitério, rapidinho, eu acho que já tem que fazer um levantamento, que hoje já está havendo dificuldade de terreno no cemitério. Então, isso é uma coisa que tem que ser vista pelo Executivo, que pode acontecer nesse mandato, pode acontecer no próximo, mas já é uma coisa que tem que começar a ver a viabilidade de um outro terreno. Obrigado.
É, eu sou presidente, não vou demorar, não. Eu quero falar também do... Tem um projeto aqui que nós discutimos, eu, Antônio Márcio, o Hélio, e outros também, a briga do Atalaia lá sobre a legalização do lote. Inclusive o Francisco é de lá agora, sobre a legalização do lote do Atalaia. E esse projeto está parado. Está parado aqui, o Inácio até mandou o projeto para cá. Eu queria que o senhor tomasse providência para colocar esse projeto para fora aqui na Câmara, para a gente poder discutir esse projeto. Todo mundo está lá e pergunta, cadê a legalização dos lotes? Você vai vender um terreno, não pode? E se vocês puderem, presidente, tirar esse projeto para fora, mandar para a gente votar aqui ou fazer outro, tá, presidente? É muito importante, o pessoal da Atalaia está cobrando. É, eu queria também parabenizar, senhor presidente, a Raquel Barbosa, que está na saúde lá em cima, que ele não deu tempo de parabenizar, que é uma pessoa excelente. Parabéns, doutor de Mata, contratado aí, Raquel. Acho que eu vou trabalhar com outro prefeito para trás aí. Parabéns, Raquel. É, agora, eu falei outro dia aqui, senhor presidente, da água do Divino, que estava suja. Aí eu encontrei com o Nonô na rua aqui, que eu falei, assim, a água do Divino está limpa. Eu até falei, então eu vou trazer a pessoa que pediu, o Henrique. Henrique mora lá, falou, assim, a água está suja. Então eu tenho que, o rapaz vem falar que está limpa, eu não sei. Aí eu falei, Nonô, você me desculpe, então eu vou saber dele. Então eu fui em duas pessoas, o Divino falou, continua suja. Então eu estou só comprando, presidente, para ver isso aí direitinho, tá certo? E eu queria, ontem teve um júri aqui no fórum, o doutor Roberto participou, e eu vi, quando ele disse para mim, lá eu até escutei, ele dizendo que coloque em São Cristóvão um posto policial, que fique lá, porque lá é o lugar que acontece mais morte em São Cristóvão, e morte, crime hediondo, que tome providência o pessoal da polícia, que tome, que coloque uns dois policiais, um posto policial em São Cristóvão. Muito obrigado, presidente, boa noite.
É, só ressaltando dois pontos, vereador Zé Bendito. Primeiro, acho que a pessoa que procurou o senhor do cemitério foi a mesma que me procurou, né? Que é o Testão. Isso, nós temos que reconhecer. Sempre ajuda lá as pessoas que necessitam, o Testão sempre está disponível, qualquer hora, qualquer dia. Então, ele que deu essa ideia, e essa ideia já foi levada ao Executivo e está sendo avaliada sobre a viabilidade disso aí. Outra coisa em relação ao Nonô, eu sei que Vossa Excelência tem informações que a água está suja, mas eu tenho certeza que amanhã terá o desprendimento de ir lá e verificar, até nas casas que Vossa Excelência indicar, porque o Nonô está sendo muito elogiado, está fazendo excelente trabalho na prefeitura, então nós temos que reconhecer isso. E amanhã, Vossa Excelência, se quiser, entregue o nome dessas residências para ele ir, porque às vezes é um defeito da rua até a residência, um problema, um cano furado, alguma coisa, que entra uma água suja. Então ele tem certeza que estará à disposição para resolver os problemas. Dando continuidade, vereador Chiquinho da Atalaia.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite, assistência. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança FM. Senhor presidente, bendito e bendito ali. São coisas fundamentais. Por exemplo, o loteamento no bairro Atalaia, que realmente tem grande necessidade. Os proprietários são ansiosos de ter seus documentos. É um projeto que já vem caminhando. E eu quero depois procurar o nosso advogado jurídico, saber qual é o melhor caminho, o melhor meio para a gente resolver essa situação. Eu acredito que ele possa nos informar melhor. Queria também parabenizar os funcionários, secretários de transporte, que já se encontram já praticamente quase em condições de trabalho, a reta escavadeira. Parabenizar o Paulinho também, que é um ótimo serviço que está sendo executado nela. Ela praticamente está saindo toda reformada. E é uma frota que foi esquecida no passado, mas está sendo recuperada agora. E pediria também os senhores secretário, de diretor de limpeza, que dessem uma olhada na Atalaia com mais carinho, porque tem dois orelhão que praticamente está entupido lá de entulhos. Isto está difícil até aproximar. Fui procurado por vários moradores. E fui procurado pelo funcionário da Telemar. Que não tem como, ele quer arrumar os aparelhos, mas depende de tirar esse entulho de lá. E pedi aos moradores que façam esse entulho, que coloquem esse entulho lá, que quando for despejar um entulho fora, me procurar vou procurar o secretário para poder marcar um dia, né? Marcar um dia certo que a prefeitura vai lá e retira o entulho. Só tem um caminhão e marcar o dia que a máquina vai lá e remove. Mas que não colocar em um lugar mais adequado, que não colocar perto de orelhão, que é de utilidade pública. Então, eu gostaria também, senhor presidente, lembra o senhor que na rua João Batista de Almeida, lá no, na Safira, lá em Salvador, eu queria até que você me desse uma força isso aí, você, o Adilson, o Hélio. Existe lá uma servidão, depois do virador, que é de extrema necessidade, se quanto possível, foi feito lá um calçamento. É, porque moram pessoas deficientes, quer dizer, tem dificuldade de se locomover. Então, é de extrema necessidade que faça isso lá, se quanto for possível. E peço também aos senhores, eu acho que eu não sei se depende da polícia militar, essa área, mas demarcações de placa nos colégios, principalmente aqui no grupo em frente à Santa Casa, corre perigo de crianças ali, né? Eu acho que não é muito difícil, placa escolar, de áreas escolares, né?
Isso é fundamental. Departamento de Trânsito da Prefeitura, né?
Isso, Departamento de Trânsito, porque para poder prever algum acidente, né? E tem vezes ali que já foi visualizado carro passando com velocidade quando as crianças estão saindo do grupo, né? Não só ali, como todos os colégios, né? Que seria bom, seria necessário, né?
Hein, o vereador, só um segundo, e o vereador Salvador está certo. Quem cuida da parte de trânsito, né? É responsável pelo trânsito, é a Prefeitura Municipal com o plaqueamento, né? Passa o militar, eles vão designar o local, né? Aprovar o local e é colocado através da prefeitura.
Eu digo porque depois que acontecer não adianta, né? Então, acho que é simples de resolver isso aí, acho que pode ser feito. Somente só placa para indicar, né? O trânsito, porque o jovem nosso tem que ser valorizado, né? E bem, só, senhor presidente, muito obrigado e uma boa noite.
Vereador Chiquinho, como bem diz o vereador Salvador, vereador Antônio Márcio, tem um setor da prefeitura responsável por isso, mas nada impede de nós oficiarmos, como requerido por Vossa Excelência, a Polícia Militar, e bem como a prefeitura, para solicitarmos em conjunto que eles estejam também nos horários de grande movimento nas entradas das escolas e de outras coisas, estejam lá, já vi várias vezes, não sei se é todo dia, que a gente não vê todo dia, mas que eles estejam lá nesses horários para coibir que o motorista passe com maior velocidade nesses horários aí, porque a gente não tem como coibir o dia inteiro, não é isso?
Mais um momento, senhor presidente. Já ia me esquecendo, eu também queria parabenizar a secretária de meio ambiente pela ação que ela está fazendo, pelas remoções das mudas do Haiti, e as pessoas que também estão participando, ajudando, é um ato muito bonito. Queria parabenizar também a dona Ida, com toda a idade que ela tem, o esforço dela também está participando. E é só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Dando continuidade, vereador Miguel Carioca.
Boa noite, presidente da Câmara, colegas vereadores aí, ouvintes da liderança. Eu queria agradecer aí o trabalho do Roberto que está fazendo nas estradas aí, está ficando muito bom. O serviço dele está sendo ótimo. E hoje é só. Uma boa noite. Obrigado.
Pois não, vereador. Vereador Salvador.
Senhor presidente, eu vou começar falando do dia 27 de maio, que é o dia denominado a comunicação. A nossa Rádio Liderança é o veículo de comunicação de nossa cidade. Essa rádio é de suma importância no dia a dia. Essa rádio fala de amor, fala de tristeza, fala de alegria, fala de política, enfim, de todas as necessidades que existem dentro do município é transmitida por esta rádio. Então fica aqui, através do dia 27, que é o dia da comunicação, meus parabéns aqui a toda a diretoria da Rádio Liderança FM de Rio Preto. Senhor presidente, aqueles postes que puseram ali na praça, para mim foi até surpresa hoje à tarde, quando eu cheguei de Valença e vi aqueles postes ali. Eu achei a colocação deles fantástica, porque a cidade tem que ir transformando de acordo com a necessidade do dia a dia. Aqueles postes que estavam no meio da praça eram convite a choques com carro, igual aconteceu. O desastre, batida, que todos dois foram quebrados com batida de carro. Acidente. Então, aquela medida ali, agora clareou, iluminou toda a praça e fora de perigo dos transeuntes. Eu acho, se o senhor vê que o carnaval, quantas mil pessoas ficam aleijadas durante 5 dias naquela praça. Então, tudo que se planta naquela praça, a durabilidade é de 1 ano. É massacrado, esmagado qualquer tipo de vegetação pelos pés dos carnavalescos. Na minha opinião, eu diminuiria mais o círculo daquela amendoeira, botava ele menor, faria os canteiros móveis ali na praça, para quando chegasse no carnaval, abrisse aquilo ali. Porque sem os canteiros, também é sujeito a provocar acidente, porque as pessoas que vêm de fora não estão vendo ali bem o que é contramão e o que não é. Apesar de que tem um cavalete com a placa lá, mas aquele cavalete está mais tampando um buraco que está ali do que sinalizando. Eu acho que aquele buraco também agora, para acabar de abrilhantar a praça, é que ele seja tapado e seja refeito o calçamento lá. Precisa, de imediato, já que está chegando o período da seca, é o período de quê? De você remover todos os lixos trazidos pelas enchentes, pela chuva, igual está aqui esse córrego aqui perto do Hotel São Luís, está precisando remover aqueles entulhos que está dentro do córrego. Para quê? Para quando chegar a chuva, não ter aquele sacrifício igual todos nós passamos. Ali na subida do ginásio também, tem 2 bueiras ali que estão entupidas, precisa se remover aquilo. Mas no mais, está indo bem. Lá no Buraco do Sapo também ainda precisa tirar alguns entulhos. E isso vai acontecendo na medida do possível. Essa festa que teve lá em São Luís foi já o início das festas que vem durante o ano todo, porque Rio Preto vive de festas. E isso das festas tradicionais. E é uma coisa que esse ano lá ficou muito bom. Um palanque, abriram mais, expandiu, ficou muito boa a festa lá com a participação da prefeitura. No dia 6 de junho, na Soleni, vai ter aqui uma solenidade, 5 e 6, isso bem lembrado aqui pelo presidente, vai ser na sexta e no sábado, vai fazer uma solenidade na praça aí, aonde serão distribuídas as mudas de Oiti, para toda a população que queira replantá-las. Oiti, nas outras cidades, eles estão querendo levar as mudas daqui, porque é difícil, não tem, pouca cidade. O Oiti é comestível, porque a gente, no meu tempo de criança da escola, a gente comia isso, passava na rua e catava, muitas crianças apanhavam. Zé Benedito comeu muito oitizinho, a gente chamava aqui de boizinho. Então, isso aí lá, 50 anos atrás, né, Zé? Então, a gente fazia isso. Voltando aqui um pouquinho só no assunto do esporte, vereador Zé Benedito, o senhor disse que nós tivemos uma diferençazinha. Não, não tivemos, não. Ali foi uma simples interpretação, o seguinte, o esporte é um time, igual eu falei da outra vez aqui, como o Cruzeiro é um time, a Safira e assim, aqueles outros tantos que passaram pelo Rio Preto. Quando tem um campeonato, é cedido o campo do esporte para que seja realizado esse campeonato. Então, o que que acontece? O esporte em si, ele não tem um time, porque ele era para entrar com um time também no campeonato. Então, nos últimos anos, quando eu falei que eu não via o Verdinho entrar em campo, O que, que estava fazendo do esporte? Estava selecionando os melhores jogadores que tinham dentro do campeonato e formando um time e dando nome de esporte. Aí seria o quê? Uma seleção de Rio Preto. Não seria o esporte verdadeiro. Porque naquela época existia o esporte, já existia outros times também. Então, quando o senhor falou com muita propriedade, precisa o quê? Reconstituir novamente a diretoria do esporte como outro time qualquer, igual eu falei, daqueles times antigos, só sobraram o quê? O esporte ainda capengando e o Cruzeiro que está lá. Por quê? Teve ata de fundação, teve direção. Os outros times de tanta importância que passaram, tantas alegrias que deram nessa cidade, também tiveram a sua vida curta após um campeonato. O senhor pode ver que quando faz um campeonato na cidade, é uma alegria, o povo vai. O povo gosta de futebol, mas terminou o campeonato, os times desaparecem. Então tem que ter o quê? Uma sustentação nisso que está aí. Quando eu disse lá que municipalizar, eu não disse, vamos dizer assim, totalmente chegar lá e impor, falar assim, não, hoje o esporte é da prefeitura. Não. Tendo lá a direção constituída, a prefeitura tem o quê? Garantia na mão para que possa ajudar. Amanhã eu te pergunto, quem que assina aqui um recebimento, por exemplo, que repasse uma verba de R$2.000 para o esporte? Quem que vai assinar como recebedor? Vossa Excelência mesmo disse aí que está lá interinamente e é verdade o que o senhor está dizendo. Então, precisa o quê? Formar novamente a diretoria sem aquela política que implantaram lá dentro de ir com uma listrazinha lá dentro do vestiário e falar assim, esse aqui vota, esse aqui não e esse não. Isso aí eu nunca vi esse tipo de democracia na minha vida. Ainda bem que eu acho que o cidadão que fez isso naquela época não é nem filho do Rio Preto. Isso é o que alegra a gente. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, vereador Salvador. Só em relação ao córrego, se eu não me engano, eu conversei com o Sebastião Honório hoje, parece que está agendado para o final dessa semana ou início da semana que vem a limpeza desse córrego. Dando continuidade, vereador Wellington.
Senhor presidente, uma boa noite. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, assistência. E a todos os ouvintes da rádio Liderança FM. Senhor presidente, primeiramente eu quero fazer um registro de uma reivindicação dos taxistas para que seja religado aquele telefone ali do ponto de táxi. Apesar da chegada do celular aqui em nossa cidade, muitas pessoas ainda fazem uso do telefone fixo. Até porque a Claro não está tendo mais aquelas promoções de ligação conforme vinha tendo antes. E esta reivindicação não é só dos taxistas, mas também dos usuários. Por isso eu peço que seja levado em conhecimento do executivo para facilitar o trabalho dos taxistas, que será de grande utilidade aqui em nossa cidade. Inclusive, hoje eu tive no posto de saúde e vi que o convênio, né, com a CISPS já está em pleno funcionamento, proporcionando mais rapidez na marcação de exame e de consulta. Está restando apenas acertar o convênio com o transporte com o ônibus. Este convênio, que foi uma grande conquista para a saúde de Rio Preto, eu até aproveito aqui a oportunidade de parabenizar o vereador Antônio Márcio, que juntamente com o ex-prefeito Inácio, que foi uma das pessoas que correram atrás desse convênio e que hoje a população de Rio Preto usufrui desse benefício. Portanto, parabéns, Antônio Márcio, que hoje a população reconhece que seu esforço valeu a pena. Como até mesmo o vereador Antônio Márcio disse na última reunião sobre o concurso público, especificamente falando do caso de motorista, o que está chamando a atenção da população é que algumas pessoas que não são funcionários estão dirigindo os carros da prefeitura. Eu não quero ser chato em relação a isso, mas eu quero alertar antes que aconteça alguma coisa e a prefeitura pagar caro por isso. Nesses anos de trabalho, eu já fui parado em várias blitz, mas duas delas, uma pela Polícia Rodoviária Estadual em Rio de Fora e outra pela Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, me pararam, pediram documentos
e um comprovante se realmente eu trabalhava na prefeitura. A sorte é que eu sempre carrego um holerite e se eu não tivesse comprovante, eu não sei o que, que poderia acontecer. É, Deus queira que não, mas se acontecer algum acidente com o carro da prefeitura e o condutor não for funcionário, eu acho que pode dar um grande problema para a prefeitura.
Vereador Edson, só um minuto aí sobre essa parte do transporte aqui. É só, senhor presidente, é um minutinho só aqui. É só o pessoal do concurso tem cobrado a gente constantemente sobre a questão do concurso público. Nós, vereadores, não podemos fazer muita coisa. Nós vamos fazer o que contra o concurso público? O que eu falo, senhor presidente, é que até essa casa botasse à disposição um advogado, que as pessoas que estão se sentindo prejudicadas, que procurem a justiça, que façam mandado de segurança e que eles assumam o seu cargo. Porque nós ficamos amarrados com os vereadores. Cobrando nós estamos, mas isso não está acontecendo. Então as pessoas do concurso que acham que estão ocupando o seu cargo, que procurem ali, isso independente de colocação. O quinto colocado, se tiver duas vagas, ele pode requerer aqui na justiça, que é evidente que cada um vai ver seu direito. É como aconteceu, nós temos aqui a funcionária Fábio, que na época fez essa ação, porque é uma pessoa que foi penalizada por isso, e que teve seu direito reconhecido e foi contratada pela prefeitura, através do mandato de segurança da justiça. Então, que as pessoas hoje que estão se sentindo prejudicadas, porque nós, para fazer uma análise, às vezes é complicado. Então, fica aí um alerta aos concursados. Obrigado.
É, então, voltando ali às pessoas, né, que estão chamando atenção, né, muitas pessoas que não são funcionários estão dirigindo os carros. Então, se tem carro e não tem motorista, que contrate um taxista, né, os taxistas estão aí precisando de trabalhar. O que não pode é ficar bagunçado do jeito que está. Desculpe até o termo, mas realmente está vergonhoso. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja tomada uma providência em relação a isso, para regularizar a situação dos motoristas, para que depois a prefeitura não sofra as consequências. E já para finalizar, ontem eu estive na ETA do Cavaco, e se percebe um certo abandono da administração naquela estação de tratamento de água. O que se vê é muito mato, tanto na entrada, tanto ao redor da estação. Vários vazamentos nas tubulações, o que está causando uma grande perda de água durante todo o dia. Fica até difícil da gente pedir para a população economizar água, se na própria fonte já está tendo muito desperdício. É necessário de uma revisão na parte elétrica, está tendo uma instalação cruzada e quando se acende a lâmpada parece uma luz de vela. O funcionário da noite praticamente trabalha no escuro. E sem contar que há muita ferrugem nos canos, nas tubulações e na estrutura geral daquela estação. Então eu acho que precisa fazer uma revisão total em toda a ETA para se obter primeiramente higiene, em se tratando de uma estação de água que abastece mais de 50% da cidade, e melhorar as condições de trabalho dos funcionários. Então eu peço aí também que Vossa Excelência que leve em conhecimento do setor responsável e que possa tentar amenizar essa situação, melhorando as condições de funcionamento daquela ETA que realmente está um caos. No mais, muito obrigado, uma boa noite.
Bem, vereador, só esclarecendo alguns pontos, também já me foi solicitado em relação ao telefone dos táxis, e o que aconteceu é que, pelo que fiquei sabendo, houve uma conta de telefone lá, porque aquele telefone teoricamente seria para receber. E houve uma conta lá de mais de R$400 naquele telefone. Eu não sei quem ligou, não sei se Vossa Excelência sabe quem utilizou o telefone, eu não sei. Mas então, pela situação atual da prefeitura, cortaram-se algumas linhas telefônicas e tudo. Mas eu já fiz o meu pedido verbal lá, e outros vereadores aqui também já fizeram, para que essa linha volte a funcionar, pelo menos para receber ligações, só para receber ligações, que eu acho que seria o ideal, para evitar novas fraudes. Mas isso aí, pelo que eu sei, já está sendo tentando ser providenciado. Outra coisa em relação às ACISPs, o convênio com a ACISPs, realmente foi uma lei votada no ano passado, só que votou-se a lei, mas não colocou-se em prática a lei. Então, agora, esse ano, imediatamente foi negociado com a ACISPs, colocado em prática para consultas e exames. Em relação ao transporte, Vossa Excelência citou, ainda, se não me engano, não há um contrato fechado em relação a transporte. Só há contrato em relação a consultas e exames. Está esperando, se não me engano, algum parceiro para a situação desse transporte. E o outro, o abandono da ETA, do Cavaco, eu vou mais longe. O Cavaco todo
está abandonado, esteve abandonado por 8 anos. E agora, infelizmente, foi judiado por uma chuva no 27, 28 de dezembro. Foi judiado por uma chuva que acabou de atrapalhar tudo. É, foi um bairro muito esquecido e agora nós estamos lutando, eu como filho daquele bairro, lutando para que aquele bairro tenha atenção devida. Se não me engano, o calçamento foi retirado para não atrapalhar a passagem dos carros, mas vai ser agora iniciada a recuperação total do calçamento. A ETA também nós temos que mais uma vez, eu realço, vou te dar uma parte, mais uma vez eu realço o trabalho do Nonô. As ETAs estão ainda precárias e tudo, mas é porque as coisas têm que correr da maneira possível, não da maneira que nós podemos assim, achar que é ideal. Pois não, vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, é só, o senhor citou aí, né, que foi abandonado o cavaco, pode ter sido até em parte, né, mas não fiz parte do outro governo, mas em 8 anos foi calçado grande trecho do cavaco, e não só agora deixou o recurso suficiente para emendar aquele outro calçamento. Então, realmente, pode ter algum esquecimento, algum abandono, mas foi feito alguma coisa pelo cavaco. O senhor sabe disso,
o senhor é o vereador. Não adianta a gente entrar
Não discussão,
nem é minha função
até
essa.
Até porque eu sou presidente dessa casa,
isso, você tem que conduzir, né? Isso, claro, tem que conduzir, mas também a minha opinião tem que ser respeitada. Então, o problema daquele calçamento do cavaco, ele foi mal feito. Aí, ele foi feito sem escoamento de água. Então, a primeira chuva forte que deu, levou ele todinho.
Não, mas
você pode ver o que foi feito primeiro, que não saiu nada dele.
Mas aqui não é chuva forte, não. Aquilo foi uma tromba d'água, senhor presidente.
Não, pode ter sido o que for. Mas a tromba d'água foi no bairro inteiro.
Não temos que discutir, porque o senhor tem que só conduzir essa casa, né?
É claro, eu tenho que conduzir. E quando eu achar que devo expor uma opinião, vou expor. Vossa Excelência, querendo ou não querendo.
O senhor afasta da presidência
agora,
a fazer isso.
Não, eu me sinto na condição de expor minha opinião. Vossa Excelência, se não quiser, represente contra mim.
Não sei.
É uma posição que Vossa Excelência pode ter. Mas aqui, eu, se achar que devo defender uma posição, principalmente em relação ao meu bairro, o bairro que eu nasci.
Não, mas você fala de bairro, não, senhor presidente. Não, você está falando uma coisa que
foi, o abandono era no cavaco inteiro, não é só na ETA. O abandono no cavaco.
É a opinião do senhor. Só deixei bem claro nos últimos 4 anos.
É a minha opinião. Se eu não concordo, o senhor tem direito. Mas é a minha opinião e vou exercê-la quando bem entender.
Eu tenho minhas dúvidas
quanto a isso. Por favor, não use o microfone sem autorização, porque senão vai ficar complicado. Aí eu vou ser obrigado a cortar a palavra de Vossa Excelência. Não é isso?
Eu não posso cortar do senhor?
Não, claro que não. Às vezes, se daqui a 2 anos se eu for presidente, você vai ter esse poder. Por enquanto, não é.
Com certeza,
eu vou estar em frente. Por favor, vereador Antônio Márcio, eu não vou falar mais uma vez. Não, o senhor que tem que respeitar. O senhor está agindo como... por favor, André.
Não vou falar mais não, o senhor está falando, o senhor está correto, senhor presidente.
O senhor está agindo como presidente dessa casa, ainda sou eu. E espero que seja nos próximos 2 anos. Então, e tenho o respaldo da mesa para as minhas atitudes. Se a mesa não concordar, vai me procurar e vai comentar comigo. Então, eu peço a Vossa Excelência que respeite a posição dessa mesa. Presidente, aqui sou eu. E se eu achar que devo falar, vou falar. Se Vossa Excelência não concordar, Vossa Excelência procura os meios legais e me tire daqui. Se achar por bem. Se não achar, continuamos como estamos. Dando continuidade ao vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, plateia. Boa noite, ouvintes da Rádio Liderança. Caros colegas. Senhor presidente, como bem disse o colega Zé Brindito, sobre os redutores de velocidade, a Safira está precisando urgentíssimo de pelo menos uma meia dúzia lá. Porque que lá está uma verdadeira pista de corrida e... Então eu venho vereador, aqui pedir o senhor.
Vereador, pode dar uma... Só uma. Eu até entendo a preocupação do quebra-mola, mas em relação à Safira, do jeito que está o calçamento, realmente acho que nem precisa de quebra-mola, porque está horrível, diga-se de passagem. Até agradeço a sua atenção, mas é primeiramente o calçamento, para depois ver o quebra-mola, só isso.
Mas em frente à minha casa, é preciso. Alguns lugares, tudo bem. Mas.
O vereador Salvador pediu uma parte, vereador Dilson.
O vereador Wellington disse aí, o calçamento realmente está assim. A administração passada não criou um quebra-mola, não criou vários de uma vez só. É só subir lá que vê que a gente está sem situação para começar o serviço. Onde que vai começar aquele bueiro que está lá? Aqui lá está uma cratera. Por quê? Criado na administração passada, todo mundo sabe disso, é só subir ali para cima da casa, da curva da dona Dagmar ali, que vai saber e vai ver aquilo que está lá. Foi o maior absurdo, aquilo foi um tapa na cara da sociedade de Rio Preto, principalmente do bairro Safira. Não podia nunca ter deixado de fazer aquilo que fizeram lá. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade, eu queria também lembrar ao nosso... como o Zé Benedito disse também, ali na rua Pedro Fazenda, que eu já tinha até comentado com o nosso secretário de obras, Roberto, e ele me prometeu, e até hoje não foi. E porque ali tem, além de pessoas idosas, são, tem pacientes de AVC. Então necessito com urgente disso. E também queria pedir também ao pessoal da limpeza urbana, lá na travessa ali, Miranda, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, uma capina e a retirada de entulhos, que tá muito grande lá. E também, senhor presidente, queria também solicitar um requerimento ao Executivo, solicitar o retorno do conserva da estrada que liga Furtado por dos Índios. E também que ele lá, sempre nós utilizamos ele lá para conservação de dentro do povoado do Porto dos Índios. E mais uma coisinha também, que eu vim solicitar também, é ao secretário responsável por um eletricista, para que seja feito um reparo nas instalações de dentro do povoado do Porto dos Índios, porque as luzes ficam igual como quem diz, aquele um tomatinho. E não acende à noite. Então, aquilo lá está precisando imediatamente de um reparo.
Vereador Adilson, só passar uma perguntinha. O campo lá cortar a grama, você estava informado por dentro, que eu tinha feito pedido alguma vez, sabe?
Sim, foi cortado sim.
Foi, tá bom, obrigado.
Senhor presidente, eu queria também relembrar ao secretário de obras, senhor Roberto, no atendimento, ao aterramento lá na ponte, lá no Produzinho, no Jim Guedes, que ele está com o carro dele, sem poder sair de casa, só por falta do aterramento na ponte, que dê acesso à estrada principal.
O vereador diz não, um pouquinho, falar, por favor.
Perfeitamente.
Queria falar um pouquinho a respeito do Wellington, a respeito lá da Safira, ali para baixo do PSF, onde está danificada a rua ali. Ali foi uma, eu acho que na minha opinião, foi irrelevante a permissão de fechar uma galeria para colocar uma manilha. O José Bendito passou lá também, a gente esteve observando, onde desce tanta água daquele jeito. Eu acho que foi um absurdo colocar um cano de 200 polegadas num lugar que passa praticamente quase um córrego d'água. Então, quer dizer, eu acho que foi imprudência da administração anterior permitir aquele que agora vai trazer causa, agora com certeza vai trazer problema agora para essa administração, porque a água agora continua, ela não passa, não tem um muro na frente, não tem a passagem para a água. O que vai acontecer? Ela vai descer de rua abaixo. Por isso que aconteceu, ela chegou a encher aqui embaixo aqui, de entrar água dentro do restaurante ali, se não me engano, até dentro do açougue ali chegou a entrar água. Quer dizer, devido à imprudência, à má administração de quem autorizou a colocação daquele cano lá em cima, lá onde foi construída uma obra lá, e não deixando a galeria que a água passava, que passava ali água na galeria. Eu me lembro muito bem. Então, quer dizer, foi fechado, uma manilha, mas é uma manilha de grande, né? De alto porte. Quer dizer, foi fechado ali aquele local. E agora, a única saída agora vai ser abrir a rua, que é prejudicante, aquele barranco que vier cedo para baixo ali, pode vir a desembarrancar futuramente, que vai mexer na estrutura do barranco, e vai ter que trazer aquela água cá embaixo. A única solução de resolver aquele problema ali agora vai ser de que jeito? Ou se então arrumar mais próximo ali um local para que a água descer, que já é a remoção do caminho de onde ela descia. Né? Se for feito esse trabalho aí, vai com certeza resolver aquele problema lá. Enquanto isso, não adianta criticar esse governo por aquela... um mal feito de serviço ali, permissão de coisas mal feitas. Eu acho que seria O objetivo no momento é arrumar solução para aquele problema, não crítica para ele. É. Tá? Muito obrigado, Zé Dias.
Senhor presidente, só completando aqui, eu acho também, eu estou no terceiro mandado, junto com o Salvador também, eu acho que para frente agora, gente, para frente, eu acho. Demais o prefeito, nós temos que tentar ajudar ele, não estou dizendo, a Safira está ruim, quem que arrumou, quem não arrumou, gente, vamos tentar eu subir a Safira. Eu acho que nós estamos aqui para ajudar Rio Preto. Brigar com o Agostinho, fez há 8 anos atrás, Inácio. Nós temos que agora o doutor Edmar, prefeito, vamos ajudar. Quer que ajuda lá, quer uma mão de obra, eu vou lá ajudar também. Nós, todo mundo juntar, agora não vamos criticar, agora para frente vamos tentar ajudar. Choveu muito, todo mundo sabe. Ninguém tem culpa, eu acho que tem culpa de ninguém não. Mas que estava estragado para trás, eu vi também. Cobrei muitas vezes com o Inácio está ruim. Entendeu? Eu cobrei também. Eu cheguei a cobrar o Inácio, a Safira está assim. Não estou mentindo, o Salvador falou aqui, estou concordando até. Na época do Inácio também estava ruim. Eu vi o cavalo também.
Vereador, eu adoro crítica. Mas eu gosto de crítica criativa, sabe? Que seja criativa, porque não adianta você me criticar e não ter uma criatividade para ela. Se você tiver uma criatividade, eu concordo com você e vamos em frente, sabe? Nós fomos lá, estava eu, você, o vereador Zé Bendito, o vereador Salvador, o seu presidente também, o Adilson mora lá próximo, sabe muito bem.
Eu cheguei a um ponto aqui, só um minutinho, eu cheguei a um ponto aqui com o Salvador, hoje eu estou até sobre esporte, concordando com ele, nós estamos concordando junto, nós estamos Rio Preto aqui para tentar ajudar Rio Preto. Então, a partir de agora, eu acho, vamos esquecer passado, vamos esquecer tudo, vamos tentar ajudar o prefeito para frente. De mata o prefeito, ganhou, parabéns, vamos ajudar. Eu estou aqui, crítica tem que ter igual se nós passamos lá. Vamos chegar, eu estou de mata, está errado lá, é igual o Divino lá, cobrei, pedi ele, tá ajudando, começando a pintar, pagou o Heitor. Então, gente, vamos tentar. A partir de agora, não vamos ficar aqui, não vamos resolver nada, discutindo.
Vereador, eu acho que até esse prefeito agiu de muita competência, pegar um município sem dinheiro, com dívida, está de muita competência o que está sendo feito aí, pois as estradas estão praticamente recuperadas, as principais. Tem alguma coisa para fazer? Tem para fazer. Mas tem muitos problemas. Foi muitas coisas. Ficou. A frota, por exemplo, a nossa frota estava toda destruída, praticamente sucateada, como já disse aqui. Isso já está sendo reformado, como já disse, a reta já está quase pronta, preparada para trabalhar, com motor novo. Quer dizer, está sendo feito um serviço recuperado mesmo, bem recuperado, né? Remendando, ainda vem a reta escavadeira para arrumar. Só a reta escavadeira para retirar a caixa dela, lá do rio, de onde ela estava. Só para retirar, sem consertar, hein? Só para trazer ela para consertar, porque não acha fácil. Você teve que se pagar R$40 mil. Então, quer dizer, olha, só despesa que vem criando. Foram resgatados de novo, mais uma vez, no mês passado, R$40 mil da parte da Copeva. Quer dizer, foram 38, agora R$40 mil. Poxa, então, quer dizer, onde vocês querem que esse governo vá? É meio complicado, né? Não, muito sei. Obrigado, eu repasso a palavra.
Eu entendo, mas o Inácio pagou R$300 mil. Entendeu? Eu vou deixar...
Ô, vereador, foi em 4 anos, vereador. Estou falando de 6 meses,
de quê, vereador? De Copeva. Chegou a pegar quase 300 mil de Copeva. É isso aí.
Então, em 4 anos.
Todo mundo está pagando. Então é o seguinte, se a gente começa a pensar para trás, o preto não vai andar para frente. Entendeu? Eu acho que nós temos que unir os vereadores e tentar. O Dimar é o prefeito, gente. Todo mundo, quem... que alguém perdeu, tem que ser engolido. Nós temos que engolir e acabar. Vamos ajudar o Dimar. Agora, para trás, toda reunião que tem, conversar para trás, que deixou... Ô, gente...
Concordo com o meu vereador e vamos criar soluções.
O tempo do vereador. Só para acabar com essa discussão aqui. Eu acho o seguinte, o meu nobre vereador Zé Bendito, você está falando a coisa certa. Mas tem hora que vocês, agora da oposição, beliscam a gente. E beliscou, um beliscão dói. A gente tem que também mostrar para vocês que não é por aí. Então, eu acho o seguinte, está dando a impressão, quando vocês usam o microfone e falam, que tudo que está acontecendo é nesses 5 meses. Por exemplo, esse ferrugem que esse menino está achando lá na ETA. Você acha que com 5 meses que passa água num cano, ele ferruja? Não. Isso aí é de anos e anos atrás que está vindo lá.
Meu vereador, foi o rapaz que mais cobrou aqui do Inácio. Você sabe disso. Eu falava, está errado. Eu me chamava no gabinete, você está falando mal. Não, não estou mal de você, não. Eu sou vereador, ganhei para isso. Eu vou fiscalizar, o Inácio foi cobrado o tempo todinho. Eu nunca cheguei a elogiar o Inácio. O Inácio fez uma opinião elogiar, mas também foi cobrado. Eu estou aqui com o Dimar está começando. Mas eu tenho 6 meses? Tem 6 meses. Então vamos esperar. Eu acho que para trás não vai resolver nada. Vamos tentar. Tá bom, obrigado,
presidente. Muito bem, vereador Zé Bendito. Só deixa o Adilson concluir, que já está com 10 minutos e meio.
Eu só queria ressaltar, senhor presidente, o seguinte, que eu só queria reforçar que me parece... que inclusive foi até uma indicação do colega vereador Wellington. Então, por isso que eu fiz esse reforço no pedido desses redutores de velocidade.
Vereador, realmente eu fiz a indicação, mas eu estou esperando arrumar o orçamento para depois pedir o quebra-mola. Só isso.
Mais uma coisa? Eu sei que tinha feito o pedido dos redutores para a rua dessa fila. Por isso é que eu estou falando isso.
É, todos os vereadores já manifestaram. Até demais, como diz o vereador Salvador. Eu quero só comunicar antes de terminar a reunião que o vereador Pedro Graça mandou uma correspondência para nós. Não foi dirigida à Câmara, foi dirigida a mim, por isso que eu estou lendo. E informando da aprovação na Câmara de Valença de um projeto de lei que abre crédito adicional especial num valor específico para entidades, algumas entidades. Então, nós sabemos que esse projeto, essa lei virou lei, né? já foi sancionada como lei, mas ele abriu crédito, a prefeitura pode repassar ou não. E entre essas entidades, nós temos previsto a Santa Casa de Misericórdia de Rio Preto no valor de R$ 36 mil por ano. Então, a gente vai entrar em contato com a Prefeitura de Valença, saber acerca dessa real possibilidade de passar esse dinheiro e como vai ser transformado esse dinheiro em benefício para a Santa Casa.
Então, senhor presidente, só uma perguntinha. O senhor vai devolver lá para o prefeito para repassar para o asilo? Desculpa, presidente.
Depois da pergunta do Zé Benedito, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Agendando a próxima reunião, aí sim, para quarta-feira que vem, dia 3 de junho.